O Comitê de Política Monetária Copom decidiu por unanimidade elevar a taxa Selic, juros básicos da economia, de 5,25% para 6,25%, um aumento de um ponto percentual. Para repercutirmos esse tema, a Rádio Agerte ouviu o economista e professor da ESPM, Fábio Pesavento. Quais os impactos na economia desse juro maior, professor?
Ontem nós tivemos mais um capítulo nessa novela do aumento da taxa Selic pelo Banco Central. E não vai parar aí, né? O próprio Banco Central já sinalizou no comunicado de ontem que um aumento da mesma magnitude vem. Então, esperamos aí em outubro mais um aumento de um ponto percentual. E a expectativa do mercado para o final do ano é uma Selic chegando a 8,25%. A questão é por que a Selic vai continuar essa trajetória de aumento? Porque a inflação não para de aumentar. Né? E aí nós temos, ou seja, uma inflação que não é mais uma inflação de alimentos, né? Não é uma inflação que está localizada em um setor específico da economia. Ela está generalizada. Dos itens que compõem o IPCA, mais de 300 itens que compõem o IPCA, 72% tiveram aumento. E a inflação não é uma questão do Brasil, né? É uma questão que também no mundo está acontecendo. Então é um processo muito significativo na economia, porque a inflação reduz o poder de compra do consumidor. E aí, claro, o remédio amargo que o Banco Central tem para controlar a inflação é aumentar os juros. Toda vez que os juros são aumentados, o crédito fica mais caro, tanto para as empresas como para as famílias. E isso tem um impacto, né, sobre o consumo, porque crédito mais caro, tu não faz o financiamento e a partir daí tu não consome. E a empresa, né, posterga o investimento. Investimento que é fundamental para a retomada da economia, porque gera emprego e renda. E claro, essa sinalização do Banco Central, que o movimento de aumento não para, vai continuar em 2021 e 2022, prejudica o crescimento, né, para o ano que vem. Então, realmente o impacto ele é significativo no momento que a economia estava se recuperando, mas que infelizmente para o ano que vem, né, com a continuidade dessa política monetária mais apertada, né, com juros maior, e infelizmente esse impacto em toda a economia, tornando o crédito mais caro e a expectativa de crescimento para o ano que vem diminuindo, né? Então, infelizmente, para 2022, a notícia também não é boa. Mas é o remédio amargo que o Banco Central tem, né? É aumento da taxa Selic, porque o pior do que aumento de juros é preços altos. Só para dar um número aqui, quando a gente fala do IPCA, né, o índice de preço ao consumidor amplo, é o nosso índice oficial de inflação, em 12 meses ele acumula 9,68%. Quando eu pego o INPC, que é o mesmo, é um indicador de inflação de preço ao consumidor, calculado pelo IBGE, assim como o IPCA, só que ele pega a faixa de 1 a 5 salários mínimos, em 12 meses a inflação já acumula 10,42%. Então, realmente, aquela população de mais baixa renda é que mais está pagando essa conta. Então, quanto mais rápido a inflação diminuir, melhor para a população, especialmente a população que depende, né, que tem até ali 5 salários mínimos. E infelizmente, esse é o remédio amargo que nós temos que adotar.
Além da alta da taxa básica de juros, temos outros problemas. Crise política, questão energética... Isso. Agora surgiu também os precatórios. Exatamente. Momento difícil.
Exatamente. Nós temos um quadro fiscal, né? O governo gastou muito ano passado e ninguém discute, né? O governo tinha que fazer essa política que a gente chama de anticíclica, né? O ciclo é de baixa da economia, de grande incerteza do que iria acontecer. E o governo tomou várias medidas, auxílio emergencial, né? Pronamp, enfim, uma série de medidas. Isso injetou muito dinheiro na economia. E é um dos motivos para entender o aumento de preço. Tu põe muito dinheiro na economia, as pessoas vão gastar, e aí falta produto e o preço acaba subindo. Então, isso é normal que aconteça. E ninguém está criticando isso, né? Por isso que a inflação é um fenômeno mundial, né? Um fenômeno generalizado em outros países. Porque todo mundo botou muito dinheiro na economia para combater, né, a Covid-19 e seus impactos na economia. Então, assim, o quadro fiscal é delicado. Em cima de um quadro fiscal delicado, ou seja, o governo gastou mais e a arrecadação ainda não está se recuperando, tu tem uma questão política que gera incerteza na expectativa dos empresários. Afinal, essa corda esticada entre o executivo, o judiciário, em algum momento ela pode romper. E aí, claro, tu põe mais um ponto de interrogação. Além da questão fiscal, além da inflação, além desse cenário econômico complicado, com uma taxa de juros ainda acima de 14%, né, é um cenário das pessoas e das famílias e das empresas endividadas, né, então num cenário econômico que não está bom, é muito pelo contrário, o cenário econômico ele é péssimo, né, apesar da retomada da economia para esse ano, tu tem mais a questão política, né, então é mais um componente que complica, né, as expectativas, tentando construir o que pode acontecer para o ano que vem. Então, além da inflação que tira o poder de compra, tu tem essa instabilidade política, que nesse momento não auxilia, né? Não auxilia.
E em 2022, teremos eleição presidencial.
Exatamente. E aí o noticiário agora, e o predomínio começa a ser o que o candidato fala com respeito à economia. E isso começa já a sinalizar para os agentes, né? O que pode ser uma futura equipe econômica, o que pode ser a política econômica de um governo eventual do Lula, né, ou de alguém do centro, né, como o Dória ou Eduardo Leite aqui no estado, que está se candidatando pelo PSDB. Então, realmente, o que o candidato nesse momento, o pré-candidato nesse momento, conversa com a sociedade, comunica com a sociedade, acaba impactando, porque nós pegamos a eleição, que era para ser para o ano que vem, e antecipamos. Né? Então, é mais um componente de incerteza que nós temos. Porque além de todos esses elementos, a instabilidade política, a questão fiscal, a inflação, o endividamento, um juros mais alto, nós temos essa questão da antecipação da eleição, que coloca mais um ingrediente, né, para complicar o cenário atual. Né? Como eu disse, qualquer ponto sobre o que um governo, eventual governo, vai produzir em termos de política econômica, acaba deixando o mercado mais tenso, ou não, eventualmente, né? Dependendo para que lado vá a política econômica. Né?
Ouvimos o economista e professor da SPM, Fábio Pesavento, para a Rádio Agerte, Eduardo Liens.